Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930. Este é o Ideclasa na Cultura e eu sou Mariane Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação. A gente vai falar hoje sobre a CPI da Covid, que já está acontecendo há alguns dias. A gente vai trazer os principais dados, os principais fatos dessa CPI. E para falar dela, a gente convidou o cientista político Alberto Carlos Almeida, que já esteve aqui com a gente. Retorna ao programa, sempre um prazer tê-lo, que ele traz contribuições importantes aqui para o nosso debate. E também, junta-se a mim, a nossa colunista Miriam Gonçalves, que é advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, com quem eu começo o programa de hoje. Miriam, bom dia, bem-vinda. Como é que você está hoje?
Eu estou muito triste com os números que a gente tem no país, e a cada dia é uma tragédia que só aumenta. E hoje é um dia triste, especialmente. Morreu um grande artista, eu acredito que você vai falar nisso, vou deixar para você, que é uma pessoa também das artes, da cultura, para falar. Eu pessoalmente estou com 3 grandes amigos internados, entubados. Então, assim, a tragédia, a gente, quando olha os números, ela é assustadora, e ela se torna nomes quando chega perto, né? Mas nós vamos conversar hoje aqui, né, Alberto, sobre coisas que eu acredito que muita gente está acompanhando. Eu estou acompanhando a CPI todos os dias, e a gente, é claro, acaba ouvindo depoimentos que são chocantes, porque tudo que eles falam a gente já sabia, mas quando eles são colocados em ordem, inclusive em ordem cronológica, como hoje o Dimas Covas está colocando, o Dimas Covas, que é diretor do Instituto Butantan, inclusive dizendo que nós em janeiro já poderíamos estar aí vacinando muita gente, é uma coisa que é muito triste, muito revoltante. Mas hoje o Alberto vai falar para a gente um pouco do lado mais político desses acontecimentos. Como é essa CPI, por onde ela vai e aonde nós podemos chegar. Alberto, muito bem-vindo. Alberto, que é nosso já colunista querido, que vem aqui, nos esclarece, sempre faz muito sucesso aqui. Conta para a gente, primeiro, um bom dia para você, né?
Bom dia, boa tarde.
Boa tarde, Alberto, bem-vindo mais uma vez. Como é que você está no dia de hoje? Antes de falar de CPI, quero saber de você, como é que são as coisas por aí?
Tudo tranquilo, né? Enfim, trabalhando, aguardando o país voltar ao normal. Eu acho que vai demorar, a situação muito, muito complicada, né? Você comentou, né, Mariane, o Nelson Sargento. Eu tive a felicidade, né, me mudei para São Paulo faz uns 15 anos, mas nos anos 90, né, eu fui criado no Rio. Nos anos 90, eu tive a felicidade de frequentar na Rua da Carioca, tinha um sobrado lá e tinha um bar de samba que, se eu não me engano, falha a memória, né, ocorria às terças ou quartas à noite, né, não ia muito tarde não. E vi inúmeras vezes o Nelson Sargento. Era um local pequeno, né, então a gente ficava próximo do palco. Então eu vi inúmeras vezes Nelson Sargento cantar e tocar, ele, Monarco, né? E era uma coisa intimista, gente. Aí quando eles acabavam, ficavam circulando no bar, apertava a mão, conversava, né? Enfim, isso daí foi um privilégio, né? E ali, você vê, mais de 20 anos, né? Torno de uns 30 anos, ele já era mais velho, né? Tinha já pelo menos ali, eu acho que uns 70 anos, 65 anos, né? Eu vi que ele tomou a vacina do Covid, né? Porque ele provavelmente teve uma versão amenizada da doença, mas já muito idoso, fraquinho, ele estava já sem conseguir andar, cadeira de rodas, né? Mas ele foi um grande intérprete, um gênio da música popular brasileira, não tem a menor dúvida, do samba, né? E teve uma vida muito criativa, muito produtiva, muito bacana, realmente um exemplo para o mundo aí enfim, da arte do samba, né? Eu só queria registrar isso. O Jaime Lerner, né? A gente fala aí do Jaime Lerner, vocês comentaram, né? Ele foi um marco aí, inclusive no que diz respeito ao transporte público de Curitiba, né? Toda essa coisa hoje que tem BRT, em vários lugares do Brasil. Inclusive, na época que ele implantou isso, ele foi capa de revista internacional. Se eu não me recordo, se não me falha a memória, né, foi capa da The Economist, revistas importantes, o Time, com a coisa do tubo, né? Então ele era alguém criativo aí, né, nessa coisa de infraestrutura. Então vale a pena reconhecer o mérito dele nisso aí, né? E depois, né, ele ficou fora de combate da política, já estava muitos anos fora da política, né?
Ele chegou aí para o Rio de Janeiro também, foi a tentativa de uma implantação de algo parecido e tal. Realmente ele teve uma história como arquiteto, como urbanista, né, e como político também, principalmente na época do governo também do Estado e tal. Então, para todos aí, todos os nossos sentimentos. Mas enfim, vamos lá, vamos fazer uma análise, Alberto, do ponto de vista político dessa CPI. E antes que você comece aí, um bom dia para o Aladim Alves, para a Elisandra Pinotti, o Adalberto Prado, nosso companheiro, a Cristiane Derani, que é pró-reitora da Universidade de Santa Catarina. Enfim, vamos lá começar a nossa análise hoje.
Uma coisa importante é as pessoas terem uma visão bastante realista do que é possível com a CPI e do que não é possível, né? A CPI, ela no dia que ela se encerrar, ela terminar, ela vai ser votado um relatório. O relatório da CPI vai ser resultado lá da votação dos participantes da CPI. E o relatório vai fazer determinadas afirmações, indicar determinados procedimentos, né? E até lá, a CPI foi originalmente marcada para durar 90 dias, mas eu creio que será prorrogado, né? Porque para os senadores que lá estão, inclusive interessa a prorrogação, eles estão tendo muita mídia. Eu diria, né, que isso interessa não só para os senadores oposicionistas, mas também interessa para os governistas. Eu vejo lá a atuação do senador Marcos Rogério, né, defendendo de forma implacável o governo. Ele provavelmente vai ser candidato a governador no estado dele. Então, passar o ano inteiro tendo uma mídia espontânea por conta da CPI é muito bom para ele. Então, ele provavelmente, por conta desse interesse, vai votar pela prorrogação da CPI. E se ela for prorrogada por mais 90 dias, ela vai até outubro. Tem depoimento aberto, a possibilidade de fazer acariações, enfim. Eu não duvido que ela venha a ser prorrogada. E isso vai, basicamente, desgastando o governo na mídia. Eu vejo aí que em vários dias, vocês notaram isso também, que o senador Renan Calheiros e outros senadores de oposição ao governo fizeram perguntas que não foram muito efetivas para tirar realmente o que eles queriam tirar dos depoentes, determinadas contradições ou determinadas escorregadas no que eles falavam. Eles não conseguiram fazer isso.
Se me permite, Alberto, na verdade, assim, eu tenho 35 anos de advocacia e 35 anos na Justiça do Trabalho, que muito diferente de outras formas, né, de justiça, agora me foge, a gente trabalha basicamente com audiências. Então, o questionamento de depoentes é muito próprio da Justiça do Trabalho. E a gente fica olhando, meus amigos, estão fazendo as perguntas. Você pergunta coisas, inclusive, que você sabe qual é a resposta e tenta tirar da pessoa que está depondo essa resposta. Mas eu vi que, eu brinquei até que a certo momento o Renan Calheiros, o senador, ele me lembrou o personagem daquela piada, né? Que o assessor faz o discurso e ele vai lá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, né? Porque ele ia lá, fazia uma pergunta, o Pazuello dizia, não foi assim. Aí o Renan dizia, mas caso a resposta seja assim, papapai, e o Pazuello, que eu acho, no meu entendimento, nesse primeiro depoimento, pelo menos, dele, ele nadou de braçada, foi treinado, fez o media training e tal, estava realmente nadando de braçada, e não conseguiram tirar. Me parece também que a assessoria aí do Senado, desse senador de oposição, também falhou. O senador Renan chegou a dizer na contratação de uma empresa de secagem. Olha, além de tudo, sempre fui assessoria também. A gente, com o número de assessores que um senador tem, isso é para ser feito online diretamente. Mas me parece que de lá para cá eles melhoraram bastante, e vejo aí que o Randolph está também indo muito bem, outros senadores. E aí tem o outro, que é um personagem, né, que é o Eduardo Girão, que é inacreditável, né? Essa tropa de choque do governo que, enfim, não preza por nenhum brilho, né? Uma coisa inacreditável.
O que eu acho, Miriam, eu acho que os senadores são pessoas muito preparadas, políticos muito astutos, espertos, inteligentes, né? Eu acho que talvez eles tenham menosprezado os depoentes. Tá? Então eles não se prepararam devidamente, quer dizer, ou pelo menos talvez eles se consideram, né, pessoas muito preparadas, mas não para uma situação dessa. Eu fico vendo, eles foram lá, fizeram as perguntas, mas não confrontaram os depoentes com declarações. Olha, eles cansaram, todo mundo hoje tem Twitter, né? Tinha que levar todos os tweets já impressos, escritos desses depoentes. Todos eles deram declarações na mídia, áudio, vídeo, escreveram artigos, né? Teve lá o tal artigo lá do Comuna Vírus, do Ernesto Araújo. Pelo que eu vi, nenhum senador leu o artigo. Não, o Ernesto Araújo, ninguém citou o conteúdo.
Vai aí uma arrogância, me parece, dos senadores na situação. Porque é óbvio que o Pazuello não foi no primeiro depoimento, porque não estava preparado para isso, deu desculpas ridículas e não foi. Quando foi, eu imagino que possa ter passado pela cabeça dos senadores assim: ele é explosivo, né? É um general que não é dado à política, a gente vai apertar e aquilo vai explodir. Mas certamente, como foi dito, inclusive, ele fez o media training e estava preparado para cada resposta. Você vê que ele não se alterou em nenhum momento, o que não é típico dele. E como você disse, eu acredito que aí sim os senadores não estavam preparados, não subdimensionaram aí a preparação de quem eles iam arguir.
Aí, então você acompanhando a CPI durante, em tempo real, você não via nada demais. O que que eu acho que aconteceu, né? Isso aí é fato, né? O Jornal Nacional, todo o jornalismo da Globo, né, editou a CPI.
Claro.
Editou a CPI, né, e trouxe para essa edição os depoimentos que os senadores não levaram. Então, quando uma coisa é a CPI em tempo real, outra coisa é a divulgação dela pelo jornalismo da Rede Globo, e aí inclui em todos os jornais, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo, aquilo vai sendo repetido. E aí a CPI fica muito desfavorável ao governo. Então aquilo ali contribui para desgastar a imagem do governo. Mas graças ao jornalismo da Rede Globo, enfim, gente especializada com jornalismo, ultra, muito especializada, com anos aí de estrada, fazendo jornalismo e, né, sabendo editar eventos como a CPI. Então aí a CPI ganha muito, né? A cobertura da CPI feita pela Rede Globo, basicamente eu venho acompanhando por ela, e é quem tem maior audiência, tá? É uma cobertura muito devastadora do ponto de vista do governo.
Mesmo assim, você fez uma afirmação, Alberto, para mim muito interessante, porque eu tenho acompanhado, tenho ouvido os depoimentos, assistido na medida aí do possível, e tenho, sem dúvida nenhuma, acompanhado esse resumo, vamos dizer, feito pelo Jornal Nacional e tudo mais. Como também tenho durante todo esse processo, analisado, visto outros vídeos. Mesmo assim, você acha que os governistas, porque realmente há um desgaste do governo, né? Se você coloca no resumo, aí a oposição está nadando de braçada. Você acha que mesmo assim, com esse desgaste do governo, eles vão aprovar a extensão dessa CPI?
Tem 7 senadores lá que são senadores contrários ao governo. Então, teoricamente, você teria esses 7 votos. E mesmo os governistas, para um Eduardo Girão, para um Marcos Rogério, interessa ter o palanque da CPI 3 vezes por semana. Eles são divulgados para os eleitorados dele em seus estados. Eles estão falando para a base deles, né? O Marcos Rogério é votado por quem concorda com o que ele fala. O Eduardo Girão é votado por quem concorda com o que ele fala. Então é um palanque bom para eles. Eles não estão nem aí para o desgaste do Bolsonaro.
Levou um pito o Girão do presidente da CPI. Eu acho até que de senador para senador o presidente da CPI extrapolou um pouco, mas levou um pito.
É porque ali, né, Miriam, está cada um falando para o seu eleitorado, né? O eleitorado do Omar Aziz quer ouvir aquilo, né? O eleitorado do Omar Aziz está num estado, né, tido como um dos piores estados, o Amazonas, Escobar. Então ele está falando, o terreno bolsonarista no estado dele já está ocupado pelos adversários dele. Então ele tem que ocupar outro terreno, né? E é onde ele se posiciona. A mesma coisa vale para o senador Eduardo Braga, que tem sido também muito enfático, é membro da CPI, né? São 2 senadores do Amazonas.